futebol.
Alô, Igor Novaes, boa noite.
Boa noite, Elton, boa noite, Joana, boa noite, Teteus, boa noite, Vitória da Conquista.
Ontem tivemos um jogo pela Série B.
Exatamente, um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje a gente tem também jogos do Brasileirão da Série B, segunda divisão. Ontem, segunda-feira, o Operário venceu a Ponte Preta por 1-0. Esse jogo não alterou muito a classificação, principalmente para o Vitória. Mas é um jogo interessante porque o Operário vem aí para sua primeira temporada no Campeonato Brasileiro da Série B, vem disputando aí depois de ter subido da Série C no ano passado, e a Ponte Preta que está oscilando e cada vez mais para baixo. A gente tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série B hoje, inclusive um acabou de acabar. Oeste, saco de pancada, perdeu 2-0 para a equipe do Cuiabá. Cuiabá cada vez mais brigando para subir para a próxima, na próxima temporada, né, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 7h15 tem Sampaio Correia e Avaí, e às 9h30 a gente tem o Cruzeiro enfrentando o CSA em Minas Gerais e o Vitória recebendo a equipe do Juventude. Meus amigos.
O que esperar desse jogo Vitória e Juventude? Assim, a gente sabe, o Juventude é o terceiro na tabela, não é isso? Não vai ser jogo fácil, e o Vitória não tem demonstrado um bom retrospecto como mandante, não é, Igor?
Esperar uma goleada.
E como você falou, tem que ganhar, né, Elton?
Não, tem que ganhar.
Todos os próximos jogos.
Se quiser subir.
O Vitória tem que ganhar todos os jogos, tem 33 pontos nesse momento, é 15º. O Juventude, quarto colocado, foi ultrapassado pelo Cuiabá agora, tem 46 pontos o Juventude. Olha, o Juventude é muito superior ao Vitória. Se o Vitória vencer, vai ser um verdadeiro milagre, uma zebra. Porque o Juventude tem mostrado um bom futebol, chegou longe na Copa do Brasil, foi até as quartas de final. Perdeu por detalhe, mas ainda assim chegou numa fase avançada que ninguém esperava, e tá aí próximo de subir pra Série A do ano que vem. Eu aposto no Juventude hoje.
É, sobretudo pelo que o Vitória vem demonstrando, né, João?
Sim.
Eu já dei meu palpite, né? Eu sinto muito, mas eu achei que é no mínimo 3-0 pro Juventude.
E hoje nós temos no mesmo horário, né, de Vitória e Juventude, o Palmeiras aí vai enfrentar o Libertad do Paraguai, né?
Buscando uma vaga na semifinal da Libertadores, Palmeiras e Libertad. O primeiro jogo foi 1-1, e lembrando que o vencedor dessa partida vai encarar nada mais nada menos do que o vencedor de River Plate Nacional. Ou seja, o Palmeiras tem uma parada dura caso passe pelo Libertad. Eu acredito mais no Palmeiras, vai jogar em casa. O Libertad não é esse monstro, não é esse bicho de sete cabeças, principalmente dentro do futebol sul-americano, mas, de toda sorte, é uma quarta de final de Libertadores. Né? Não dá para vacilar. Qualquer vacilo, o time do Palmeiras é punido, e punido severamente, fica de fora da semifinal. E a gente vai ter, ao longo dessa semana, definições na Libertadores. Já é garantia que vamos ter pelo menos um brasileiro na semifinal da Libertadores, porque Santos e Grêmio estão se enfrentando nas quartas de final. Quem sair desse confronto estará na semifinal contra um argentino, também já é definido, porque o confronto que cruza com esse é Racing e Boca. Então, é uma semana de definições. Podemos ter dois confrontos, Brasil e Argentina, inclusive. Seria interessantíssimo.
O Marinho pediu, né, porque os jogadores do Santos, né, jogassem o jogo da vida, né?
Exatamente.
Jogassem um jogo perfeito contra o Grêmio.
Porque o Santos é um fato curioso. O Santos tem um time bom. Marinho tem mostrado um futebol maravilhoso nesse período do futebol, depois da paralisação da pandemia. Só que o Santos, hoje, eu diria que não tem muita chance no Campeonato Brasileiro. Então acaba depositando suas fichas na Libertadores. E o Santos tem um time que pode chegar lá na final da Libertadores. Não diria para ser campeão, porque, né, tem muita coisa em jogo. E é jogo único também. Mas o que o Santos tem, um poderio ofensivo para conseguir chegar na final de Libertadores, tem. Então é bom os jogadores do time paulista colocarem suas barbas de molho.
Joana.
E diante dessa realidade que o Santos está no Campeonato Brasileiro, como você colocou, com essa dedicação, ficar focando aí na própria Libertadores, tem grandes chances sim do time avançar e ir para a final. O Igor falou, é difícil, uma ganhar o campeonato, mas assim, só o fato de estar na final e chegar aí como representante brasileiro seria muito importante mostrar, né, esse potencial do futebol, do nome que tem o Santos, apesar de ter essa oscilação tão grande no campeonato brasileiro.
É uma treta, né, como se diz hoje, né? Sim. Aconteceu aí entre São Paulo e o Corinthians, né? Alguém do Corinthians fez uma postagem homofóbica se referindo ao São Paulo. São Paulo rebateu imediatamente, né? Porque os times da Série A fizeram um pacto, né? Pelo combate à homofobia, não somente em campo, mas durante todo o dia, né? Sim. E aí o São Paulo questionou justamente isso, falou assim, não era no dia a dia? Não é assim, justamente. Realmente assim, desnecessário, né? O post foi apagado, mas fica aí registrado também o nosso protesto, o nosso lamento para esse tipo de situação, né?
Outro time que está enrolado com relação a isso é o Vitória. O Vitória vai ser julgado essa semana pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, sendo acusado de crime de homofobia por causa de cânticos da torcida e manifestações da torcida nas redes sociais. É um caso antigo, já vem desde o ano passado que o Vitória vem sendo denunciado aí na Justiça Desportiva do Estado da Bahia, em edições do Campeonato Baiano, o julgamento acontece essa semana. Fica o nosso protesto, é lamentável, né? Em pleno 2020, pleno século 21,
normalmente,
não,
né?
Não cabe mais esse tipo de situação, né?
Lamentável mesmo, não
tem como aceitar.
Não, é lamentável, sobretudo porque, assim, o Corinthians é um time de massa, como Bahia, Flamengo, etc., e a conta do Twitter do Corinthians normalmente encabeça outro tipo de campanha.
Sim.
Contra preconceito de raça, de credo, enfim, qualquer tipo de discriminação. E aí, de repente, um desavisado vai lá e faz uma postagem homofóbica. Não tem sentido.
Não tem sentido nenhum. Não tem sentido
não
nenhum.
Não tem mais espaço para isso.
Lamentável.
Lamentável, né? Sobretudo depois de tudo que aconteceu na Europa na semana passada, no jogo do PSG, né? Assim, uma forma de preconceito, né?
Exatamente.
Então, assim, pelo amor de Deus. E agora vamos falar, ontem nós tivemos a eleição da LCDT, duas chapas concorriam, né? As eleições, ao pleito, e o desportista Luciano Pina foi o vencedor, né?
Exatamente, nosso colega radialista Luciano Pina, que ocupa atualmente a gerência de esportes do município, ele venceu a disputa eleitoral. 24 clubes filiados à LCDT foram convocados para votar. Uhum. Apenas 22 compareceram. O Nova Cidade e o Tigres não votaram. E desses 22, 16 deram a vitória ao Luciano Pina e a sua chapa, Chapa 1, para governar, para serem os gestores da LCDT a partir do dia 16 de fevereiro de 2021. Eu conversei com o Luciano Pina ontem, depois da eleição, no meio da festa, e ele falou que vai buscar investimentos dentro do poder público para o campeonato, para os times. Prometeu também que iria buscar um placar para o estádio Edvaldo Flores, e realmente faz falta, melhorias na iluminação, que é uma reivindicação antiga, principalmente dos jogadores, que realmente o Edvaldo Flores, para quem frequentava, sabe que os jogos noturnos no Edvaldo Flores, uhum, é uma escuridão, né?
Isso, exatamente.
É muito ruim para conseguir enxergar. Sem contar que ia abrir espaço, o Luciano Pina pretende abrir espaço para novas modalidades, novos departamentos. Vamos ter, caso se cumpra, né, as promessas dele, departamento de futebol de master, departamento de futebol feminino, futsal, campeonato municipal sub-18. São algumas das ideias que ele teve. E, claro, um ponto que me chamou muita atenção nas palavras dele foi com relação ao trabalho da imprensa. Ele quer valorizar muito a imprensa, porque, claro, nós da imprensa que divulgamos o campeonato da LCDT, é muito importante isso. E quando o Murilão estiver pronto, depois desse investimento, a partir do Finisa 2, o Murilão também vai voltar a ser palco do campeonato municipal, e daí vai ser uma porta para que a primeira divisão do campeonato da LCDT passe a ter 16 equipes, hoje tem 14.
Uhum.
E a segunda divisão vem a ter 12 equipes, hoje a LCDT segunda divisão tem 10 equipes. Então é um investimento aí do poder público que vai acabar refletindo no futebol, caso se cumpra, é claro. E agora eu recomendo... Eu recomendo aos dirigentes, a todos aqueles que amam o futebol amador de Vitória da Conquista, que são envolvidos, aos desportistas, que cobrem, porque estamos nesse período de promessas, mas para ver isso na realidade é muito difícil. E é necessário que haja uma cobrança ferrenha. Nós da imprensa devemos cobrar também, porque é difícil trabalhar no Edvaldo Flores. Só quem já transmitiu o jogo lá sabe, tem que ficar lá com a mesma visão do bandeirinha praticamente para narrar um jogo, é complicado. E as cabines de imprensa foram prometidas já há muito tempo e até hoje neca de pitibiriba. A gente tem que cobrar e tem que cobrar bastante.
É verdade. Agora, deixa eu te perguntar, você falou aí de cada clube participante. Cada clube tem direito a um voto, é isso?
Um voto, exatamente.
Só os clubes votam?
Só os clubes votam. Lá a junta eleitoral foi chamando cada clube deveria mandar seu representante. Inclusive o Vitória da Conquista tem direito a voto, é filiado à LCDT e disputa com seu time sub-20 a LCDT. E ontem lá o Zé Roberto, diretor financeiro do Vitória da Conquista, foi, votou. E é bom que se diga também que é chegada a hora da LCDT voltar a abrir os olhos para o campeonato intermunicipal.
Sim, bem lembrado.
Porque desde 2013, se não me engano, que Vitória da Conquista não tem mais a sua liga como representante dentro do Intermunicipal. E desde 2016 é o sub-20 do Vitória da Conquista. Eu sou um apaixonado pelo Intermunicipal, eu costumo dizer que sou nascido e criado no Intermunicipal, torcedor ferrenho que sou da seleção de Tororó, mas ver o sub-20 de um time profissional usando o Intermunicipal meio que como um treino para outras competições da categoria, desvaloriza a competição. É muito ruim para a gente que gosta do Intermunicipal ver esse tipo de coisa, ver um campeonato tão bom de se acompanhar se tornar um bando de jogo treino dentro de um calendário de um time sub-20. Eu espero que na gestão do presidente Luciano Pina a seleção de Vitória da Conquista dispute realmente com os jogadores da LCDT, com os dirigentes da LCDT participando da convocação da comissão técnica, porque é muito importante isso.
Joana?
Era isso que eu ia falar, é para não ficar na questão das promessas, né? Isso é muito importante, eu acho que tem que sair do papel, tem que mover mais a comunidade para se inteirar mais dessas questões esportivas. E eu acho que ainda é muito mais, digo, valorizar o futebol amador feminino daqui da nossa cidade também, porque muitas vezes não é valorizado, tem um campeonato, às vezes a imprensa não cobre, não está sabendo, então precisa também de um trabalho muito apurado na coordenação e que toda a comunidade se envolva, que o trabalho da imprensa seja valorizado, porque, como você falou, já fui cobrir jogos lá no Edvaldo Flores, é bem complicado, é difícil para quem está nesse trabalho de reportagem, de cobertura, de imprensa, então também precisa ser valorizado. Só que você tocou num ponto fundamental, Igor, é a questão de cobrar. Eu acho que a cobrança vem parte da imprensa, né, da todo nesse setor, mas também da própria comunidade, da própria sociedade, que ela precisa ser vista, ela precisa ser valorizada. E a gente sabe quanto cada futebol de esquina, né, a gente vê aí as quadras, mesmo nesse período de pandemia, o pessoal se reunindo para jogar, a gente sabe que tem condições de montar um grande time para o nome de Vitória da Conquista. Então tudo isso tem que ser observado, levado em consideração. A gente aproveita para parabenizar o Luciano Pina por essa gestão, mas que ele faça ser valorizado todos esses votos, essa credencial que todos deram para ele, para ele seguir aí nesse mandato, e realizar tudo que prometeu. A gente sabe que é difícil falar uma coisa, colocar em prática é outra, mas que ele consiga realizar pelo menos mais de 50% do que foi apresentado.
E a gente aproveitar também aqui para mandar um abraço para o Leonésio.
Sim.
Que é o presidente que deixa agora, fez muito pela LCDT, mas infelizmente veio a pandemia e não conseguiu realizar o campeonato, né?
Exatamente, não conseguiu fechar o seu mandato com uma última dança, né?
Isso.
8 anos de mandato do Leonésio Alves, que é um querido, ouve sempre aqui a Brasil FM, o Departamento de Jornalismo da Brasil FM. Eu quero deixar um grande abraço aqui para ele. Foram 8 anos de uma grande gestão que é muito celebrada por todos. Muita gente gosta muito do trabalho do Leonésio, eu mesmo sou um admirador, que com o pouco que teve nas mãos conseguiu fazer muito. E que o Luciano Pina faça um bom mandato à frente da Liga.
Ele assume agora, no início do ano?
Dia 16 de fevereiro. Em janeiro começa a transição, 16 de fevereiro é a posse.
Com 4 anos, né?
4 anos, até 16 de fevereiro de 2025.
Então tá certo. Boa sorte ao Luciano Pina. Vamos acompanhar daqui também para ajudá-lo e também cobrá-lo.
Exatamente, exatamente. Um abraço. Aí
esse
pro Luciano Pina. Esse é o nosso papel. E durante muito tempo foi o papel dele, já que ele é colega de rádio, ele sabe como é que funciona.
Uhum. Igor, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite de terça-feira para você. Esperamos que amanhã a gente possa dar um bom resultado do Vitória.
Eu espero que sim. Elton, um grande abraço, Joana, um grande abraço, Teteus, nosso aniversariante. E antes de me despedir, eu quero deixar aqui minha homenagem para um grande jornalista que me influenciou muito no meu início de carreira, Orlando Duarte, o eclético da Rádio Jovem Pan, que infelizmente nos deixou hoje aos 88 anos. 14 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas.
É mesmo?
É muita coisa no currículo do eclético. Grande abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Joana.
Até amanhã, Elton, Igor, um abraço, Matheus, forte abraço, queridão, por o seu dia. Até amanhã, todos os ouvintes, boa noite.
Matheus Araújo, obrigado pelos trabalhos técnicos, obrigado a você também pela audiência. Nosso programa volta amanhã, logo após a Voz da Assembleia.
Brasil FM, 19 horas.